Oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com esse super sucesso de Sade, By Your Side. Se você curte inglês, música, Sade, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Para a aula de hoje, temos o retorno de Sade, a cantora e a banda, aqui na série Aprenda Inglês com Música. Pois é, já postei até um vídeo com curiosidades sobre esse nome Sade, que é o nome da cantora, mas também é o nome da banda, que já tem três passagens aqui pela série Aprenda Inglês com Música, com os sucessos The Sweetest Taboo, Smooth Operator e No Ordinary Love. E para essa quarta aparição de Sade por aqui, temos mais uma canção romântica, uma canção com uma letra muito bonita, mais uma daquelas para você compartilhar aí com aquela pessoa especial, By Your Side. Uma letra que, como você já vai conferir, usa aí algumas metáforas, algumas expressões para falar sobre ajudar aquela pessoa que você ama, que às vezes pode estar passando por um momento difícil, pode estar mais para baixo, pode estar com dificuldade de se encontrar, de enxergar seu próprio valor, sua própria maravilhosidade. E antes da gente começar, se você está retornando, já sabe, assina a lista de presença aí. É muito importante para mim saber que você voltou mais uma vez. Nesse mar de conteúdo que é a internet, você me escolheu para estar aqui agora assistindo a esse vídeo, então eu quero saber disso. Comenta aí para mim com seu nome, de onde você está assistindo, ok? Para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu vou me apresentar já e queria que você fizesse o mesmo, ok? Bom, meu nome é Milena Gurgel, também conhecida como Teacher Milena. Sou musicista profissional, professora de inglês, professora de música, pós-graduada em ensino de inglês e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. Além disso, produzo aqui a série Aprenda Inglês com Música há quase 10 anos. Em agosto a gente completa 10 anos de Aprenda Inglês com Música. Can you believe it? Então, se você gosta de inglês e música, você está no lugar certo. Já são mais de 280 aulas gratuitas para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz. Essa aula é dividida em três partes. Na parte 1, a gente vê letra e tradução. Na parte 2, a gente se aprofunda um pouquinho mais em algumas estruturas do inglês, algumas questões aí gramaticais que vão te ajudar a levar conhecimento dessa aula para a sua fala no dia a dia em inglês, para estruturar bem as suas frases, ok? E na parte 3, a queridinha de muita gente, o quê? O passo a passo da pronúncia, para você arrasar no karaokê, para você cantar no chuveiro bem bonito com a pronúncia certa, ok? E também, claro, para melhorar a sua fala no inglês. Afinal, através da música a gente pratica bastante o connected speech, que é aquela situação de ir ligando uma palavra na outra. Então é muito bacana também para melhorar não só o seu listening quanto o seu speaking, ou seja, uma aula completíssima que com certeza vale o seu like. Então já aperta o botão do like aí. Se não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever, porque tem muita coisa bacana aqui no canal e com certeza você não vai querer ficar de fora. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: You think I'd leave your side, baby? Você acha que eu sairia do seu lado, meu bem? Aqui a gente não tem uma indicação clara de pergunta, mas lembre que em letra de música não é comum a gente ter ponto de interrogação, tá? Mesmo em perguntas que gramaticalmente você olha para ela e vê que é uma pergunta. Por exemplo, aqui seria Do you think I'd leave your side, baby? Né? Seria claramente uma pergunta. Ainda assim, a gente não teria ponto de interrogação, tá? E também na maneira como a pessoa canta, muitas vezes seguindo uma melodia, não fica claro ali se é ou não uma pergunta. Aqui, gramaticalmente, a gente não tem a apresentação de uma pergunta, mas temos a indicação, né, pelo contexto. Você acha que eu sairia do seu lado, meu bem, ou querido, ok, baby? Aí uma palavra de carinho. You know me better than that. Você me conhece melhor do que isso. E a ideia aqui é, você me conhece o suficiente para saber que eu não faria isso, para saber que eu não sou assim, alright? You think I'd leave you down when you're down on your knees? Você acha que eu te deixaria na mão quando você está de joelhos? E essa ideia de estar de joelhos, to be down on your knees, aqui dá a ideia de você estar para baixo, de você estar num momento ruim. Um momento em que talvez você tenha falhado em alguma coisa que você tentou, ou que você está muito triste, muito chateado, ok? I wouldn't do that. Eu não faria isso. I'll tell you you're right when you want. Eu direi que você está certo quando você quiser. E aqui a gente também pode ter algumas outras ideias de interpretação, porque to be right não é só estar certo, mas também ser certo, ser a pessoa certa, talvez, para aquele momento, ok? Então, a gente tem aqui essa ideia de aprovação, ou seja, eu te darei essa aprovação quando você quiser. And if only you could see into me. E se ao menos você pudesse ver dentro de mim. Ou when you're cold, I'll be there. Ah, quando você estiver com frio, eu estarei lá. Hold you tight to me. Te abraçarei bem forte junto a mim. E esse hold you tight, botei te abraçarei no futuro, porque a gente pode entender como uma continuação de I will be there, I will hold you tight to me. Ok, então na linha anterior tivemos I'll be there. Então, eu estarei lá, hold you tight to me. Podemos aproveitar esse I'll, aí eu e a ideia de futuro, né? Hold you tight to me. Então, te abraçarei bem forte junto a mim, eu te segurarei bem forte junto a mim, ok? To hold someone tight é segurar alguém bem forte. When you're on the outside, baby, and you can't get in. Quando você estiver do lado de fora, meu bem, querido, e não conseguir entrar. Então, aqui também a gente tem uma ideia que não é literal, né? Não faz muito sentido a pessoa estar do lado de fora, o que é da casa, e não consegue entrar. É mais uma metáfora, né? Você saiu, talvez, dos trilhos, você saiu daquilo que você tinha planejado, tá se sentindo meio perdido, ok? I will show you you're so much better than you know. Eu vou te mostrar, você é muito melhor do que você pensa. Aqui uma tradução adaptada porque em português não é comum a gente dizer você é muito melhor do que você sabe, certo? Em inglês nós também temos a opção de dizer you're so much better than you think, que seria a tradução exata de você é muito melhor do que você pensa, mas também é usado you're so much better than you know, ok? Que traduzindo literalmente seria que você sabe, mas como sou estranho, então a gente usa a equivalência, você pensa. Uhum. When you're lost and you're alone and you can't get back again. Quando você estiver perdido e estiver sozinho e não conseguir voltar. I will find you, darling, and I'll bring you home. Eu te encontrarei, querido, e te trarei para casa. E esse futuro aqui também pode ser traduzido como eu vou te encontrar, querido, e vou te trazer para casa. Alright? And if you want to cry, e se você quiser chorar, I am here to dry your eyes. Eu estou aqui para secar suas lágrimas. And in no time, you'll be fine. E logo, logo, você estará bem. Aqui uma expressão bacana para você prestar atenção. In no time, é logo, logo, né? Em tempo nenhum, ou seja, um tempo muito curto. Em português, é possível dizer logo, logo, então num minutinho, num instantinho, ok? E aí temos uma versão final do refrão com algumas frases que já apareceram e alguma modificação também. Então, ou, oh, when you're cold, I'll be there. Ah, quando você estiver com frio, eu estarei lá. Hold you tight to me, te abraçarei bem forte junto a mim. Ou, oh, when you're low, ah, quando você estiver para baixo, I'll be there by your side, baby. Eu estarei lá ao seu lado, meu bem ou querido. Bonita essa letra, né? Uma letra de apoio, uma letra bacana, principalmente para pessoas que já passaram juntas por muita coisa, né? A gente sabe que todas as relações duradouras, sejam amizades que você tenha muito tempo, seja relacionamentos românticos, tem altos e baixos, e é comum que uma das pessoas esteja passando por um momento difícil, a outra vai lá e ajuda e bota para cima, e depois as coisas se invertem. Então já sabe, né? Já encaminha essa aula para aquela pessoa especial. Já sabe também que é claro que eu vou dedicar ao My Dear Husband, Arley, amor da minha vida, love of my life, como sempre. E lembra, claro, se você quiser copiar essa letra, por exemplo, letra e tradução, assim como todas as anotações dessa aula, estão disponíveis para você gratuitamente no PDF que você baixa na biblioteca Aprenda Inglês com Música. O link está embaixo na descrição dessa aula. E lá você baixa o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 280 aulas aqui da série Aprenda Inglês com Música. Inclusive, quem está cadastrado na biblioteca já recebeu o e-mail com lembrete dessa aula e o link para já pegar o PDF antes de chegar aqui. Já chega na aula com o PDF em mãos. Muita conveniência para você, não é não? E ó, se você ficou assim, ai, teacher, não sei nem como te agradecer, eu vou te dar várias opções, ok? Primeiro de tudo, deixar um comentário aí agradecendo, que é super bacana. Eu adoro ler os comentários de vocês, adoro ver o carinho que vocês têm aqui pela série Aprenda Inglês com Música. Curtir, hypar essa aula, compartilhar essa aula, ok? E claro, se você puder ir além, eu também te agradeço se você fizer um Pix de qualquer valor para a chave Pix tipo e-mail hello@teachermilena.com. Afinal, esse projeto que tem quase 10 anos de existência e chega até você de maneira gratuita, tem, claro, custos de manutenção, custos de produção e muitas, muitas horas de trabalho. Então, qualquer contribuição que você puder fazer será muito bem-vinda. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. Começando com as seguintes frases: You think I'd leave you down when you're down on your knees? Você acha que eu te deixaria para baixo quando você está de joelhos? Que também pode ser entendido como você acha que eu te deixaria na mão, né? Te deixaria lá, né? Te deixaria para baixo sem tentar te ajudar, sem tentar trazer você, né, para cima. I wouldn't do that. Eu não faria isso. Então você está vendo aqui que na primeira frase, you think I'd leave, nós temos I would leave, ok? Esse I apóstrofo D é contração de I would. E ali embaixo, quando temos I wouldn't do that, wouldn't é contração de would com not, para fazer a negativa, ok? Mas, teacher Milena, o que é esse would? O que ele faz? Onde vive? O que come? Para que serve? Bom, would é um verbo modal. Por que que eu sorri? Você já vai entender. Que conjuga o verbo a seguir no futuro do pretérito para todas as pessoas. O que que eu quero dizer com isso? Eu, você, tu, eles, nós, vós, eles, todo mundo. Tá? A gente vai usar apenas would para botar o verbo no futuro do pretérito, que é aquele tempo das hipóteses. Por exemplo, eu iria, nós gostaríamos, elas teriam, ok? Então, sabendo disso, como você diria? Eu iria. E aqui eu estou trabalhando com um pedaço da frase que, claro, poderia ser mais longa. Por exemplo, eu iria com você se eu pudesse, ok? Mas vamos trabalhar só com essa parte aqui. Eu iria. How would you say that in English? I would go. Então, ó, o verbo ir, não é go? Ah, como é que eu faço para botar nesse tempo verbal, futuro do pretérito, ideia de hipótese? É só colocar o would antes do verbo. Então, I would go. Esse would pode ser contraído com o sujeito I, então eu teria I'd go. I'd go. Nós gostaríamos. How would you say that in English? We would like. Se eu quiser juntar o sujeito com would, eu vou ter we'd like. We'd like. We'd like. Já entendeu como funciona? Então agora vamos fazer uma negativa. Elas não teriam. Elas não teriam. A minha partícula de negação, not, vai entrar depois do would, antes do verbo principal. Então, elas não teriam. They would not have. They would not have. Would com not pode ser contraído, vira wouldn't. Então, they wouldn't have. They wouldn't have. Got it? No trecho, oh, when you're cold, I'll be there. Esse I'll é a contração de I will be there, ok? Ah, quando você estiver com frio, eu estarei lá. Então, olha que interessante. Quando a gente tem uma condicional para o futuro, seja com se ou quando, tá? Quando você estiver, se você estiver. Então, em inglês, tanto pode ser if, se, or when, quando. Tá? Esse verbo que no futuro a gente pensa em subjuntivo, quando você estiver, quando eu for, quando ela quiser, em inglês, vai vir no presente. Presente. Pensa assim: você está, you are. Quando você estiver, when you are cold. Easy, right? Então aqui a gente tem a contração, né? You are contraído, you're when you're cold. Yes? Como é que eu diria então? Quando ele estiver aqui. E aí, olha, passo a passo, pensa assim: ele está aqui. Como é que você diria ele está aqui? Speak out loud to practice your speaking, ok? Quero ouvir você falando, fale em voz alta. Ele está aqui. He is here. Quando ele estiver aqui. Gente, é só colocar o quando no início da frase. When he is here. When he is here. Se ao invés de quando ele estiver aqui, eu quiser dizer se ele estiver aqui, como é que vai ficar a minha frase? If he is here. Ok? If he is here. Esse he is você pode contrair também his. He apóstrofo S. Ok? Então, when he is here, If he's here. E aí, digamos que a minha consequência dessa circunstância, né, o resultado, vai ser que eu vou falar com ele. Ou seja, quando ele estiver aqui, ou se ele estiver aqui, eu vou falar com ele. Como é que ficaria aí essa segunda parte? I will talk to him. I will talk to him. E aí, olha que interessante. O will que a gente vai ver agora é primo, digamos assim, do would que a gente viu há pouco. Lembra que eu falei para você que would era um verbo modal, happy face, que transformava o verbo a seguir num tempo verbal específico, que no caso era o futuro do pretérito, iria, teria, gostaria, para todas as pessoas? Pois é, o will faz a mesma coisa com o futuro. Então ele vai jogar o verbo que vem depois dele para o futuro, para todas as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por isso, olha que verbo modal é happy face, é sinônimo de felicidade, ok? Pouca preocupação com conjugação de verbo. Então, no nosso exemplo aqui da condicional, essa aqui no caso é a primeira condicional, para quem já estuda gramática e quer organizar direitinho quem é quem, é essa primeira condicional, tá? Que a gente tem uma condição com resultado para o futuro. Então, quando ele estiver aqui, eu vou falar com ele. When he is here, essa primeira parte no presente, ok? When he is here, I will talk to him. Então vamos fazer um exercício similar àquele que a gente fez com would, tá? Com os mesmos verbos agora no futuro. Então olha, eu irei. Lá era eu iria, agora eu irei. I will go. I will go. Alright? Se você quiser, pode contrair I com will e aí você terá I'll go. A pronúncia muda um pouquinho. I'll go. Nós gostaremos. We will like. We will like. Se eu quiser contrair, will like. Nossa, teacher, mas parece que tem só will like. Pois é, parece mesmo, né? Parece que nem tem sujeito, tem só will like. E agora aquela negativa, então, para a gente praticar, elas não terão. Elas não terão. E de novo, a partícula de negação, not, vai entrar entre o verbo modal, will, e o verbo principal, que no caso aqui é ter, que é have, right? So, elas não terão. They will not have. They will not have. Will not pode ser contraído e vira won't. Won't. So, they won't have. They won't have. Lembrando mais uma vez que eu quis fazer esse exercício com você, tá? De trabalhar com verbos diferentes. E aí, para ganhar tempo, eu não coloquei frases longas para não ficar muito demorado. Mas tudo que a gente está vendo aqui provavelmente são trechinhos de outras frases. I will go até que pode ser só isso mesmo, né? Tipo, eu irei. Mas as outras frases, nós gostaremos. Gostaremos de quê? Né? Então, normalmente isso seria uma frase mais longa. Nós gostaremos de passar o fim de semana na sua casa. Ou elas não terão. Não terão o quê? Elas não terão tempo de viajar. Alright? Então, eu trabalhei só com esse trechinho aqui para a gente ganhar tempo e focar mesmo no nosso exercício para poder praticar bastante. Espero que você tenha compreendido bem aí as maravilhas dos verbos modais como would e will. Mas se você precisa de ajuda com isso, se você ainda não conhece bem os tipos de verbo, as diferentes conjugações, se para você ainda é muito difícil organizar isso tudo na sua cabeça e principalmente transformar as suas ideias, os seus pensamentos em frases em inglês que venham de maneira fácil e façam sentido, eu quero que você conheça o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é o meu curso passo a passo com foco na fala e na comunicação. Tudo que você aprende no intensivo, você aprende através da fala. Você realmente pratica aquilo que você está aprendendo. E o tempo todo, o objetivo é fazer você se comunicar em inglês, mesmo quando você tem poucas ferramentas. Naturalmente, quanto mais ferramentas você vai adquirindo ao longo do processo, melhor vai ficando a sua comunicação. Mas é muito curioso perceber que com pouco a gente já pode fazer muito, desde que a gente treine para isso. Então é importante que a metodologia busque esse resultado e que você saiba como praticar da maneira correta, poupando seu tempo e conseguindo otimizar muito os recursos que você já tem. Com certeza você já sabe mais inglês do que imagina. E se você aprender a utilizar isso a seu favor, em pouquíssimo tempo você pode estar se comunicando em inglês. Quer saber mais? Visite o site www.intensivo.teachamilena.com. E se não tiver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera que eu te aviso assim que eu tiver uma vaga para você. Now, Let's move on to part three of this class. Sim, vamos seguir agora para a parte 3 para deixar você cantando By Your Side bem bonito. Começando então, You Think I'd Leave Your Side, Baby. Eu não sei se você reparou que eu falei Your Side e não Your Side, né? Não enrolei a língua, por quê? Porque Sade tem o inglês britânico, que como a gente sabe, não costuma enrolar os R's que vem depois de uma vogal. Então, your vira your. Claro que às vezes esse R é enrolado, principalmente para juntar numa próxima palavra, mas se isso não for necessário, isso em geral não acontece no inglês britânico. Então, you think I'd leave your side, baby. You know me better than that. Agora veio a assinatura e o carimbo, né, do inglês britânico, better, better than that. Então, no inglês americano teríamos better, o T viraria rarara, né, aliás, os dois T's virariam rarara, e o R seria enrolado, better, better. No inglês britânico temos better, better than that. You think I'd leave you down when you're down on your knees. E aqui, claro que se você quiser, você pode enrolar todos esses R's, tá? E puxar um pouquinho mais para um sotaque mais americano. When you're down on your knees. Alright, no problem. I wouldn't do that. É bem interessante reparar que wouldn't muitas vezes soa wouldn't. Do D você já puxa o N e fica um som para dentro mesmo. Wouldn't do that, wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. Esse and aqui dessa linha quase não aparece. Não é and if only. Fica meio if only. É quase um if only. Porque ela dá esse and tão pequenininho, assim, tão suave, que o N, né, esse som mais nasal, é o que aparece de fato. If only you could see into me. Uhum. Let's practice this part. You think I'd leave your side, baby. You know me better than that. You think I'd leave you down when you're down on your knees. I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. If only you could see into me. E aí temos um trechinho do refrão. Oh, when you're cold, I'll be there, hold you tight to me. Let's practice. Oh, when you're cold, I'll be there, hold you tight to me. Seguindo, when you're on the outside, baby, and you can't get in. Aqui, olha que interessante. When you're on, temos uma enrolada do R, you're on e não you're on. Por quê? Porque o R enrolado aqui vai facilitar a ligação no on, ok? Então, ao invés de dizer you, temos you're on, the outside baby, and you can't get in. Aqui tivemos um rarara. Então, como a gente já viu em várias aulas aqui, não é porque o inglês britânico tem a tendência a não enrolar os R's e a ter os T's e D's marcadinhos, por exemplo, get in or get in, que 100% das vezes isso vai acontecer, tá? Especialmente em letra de música. Então, muitas vezes, se o cantor quer, por exemplo, priorizar uma fluidez, ele vai usar um rararã, como aqui, get in, ao invés de get in, alright? Então, when you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you you're so much better than you know. Aí aqui já voltamos para o britânico. Claro que você pode dizer better than you know, mas Sade canta better than you know. When you're lost, aqui já não temos o R enrolado. Por quê? Porque eu não vou ter uma vogal depois. Então, ao invés de dizer you're lost, fica até mais fácil, né? When you're lost and you're alone, aqui eu tenho o A para ligar, então eu enrolo o R. You're alone and you can't get back again. Back again, você já junta, né? Back no A. Back again. I will find you, darling, and I'll bring you home. Esses and aqui não ficam muito marcadinhos, né? Temos and you're alone, and you can't get back again, and I'll bring you home, tá? São bem curtinhos. E esse I will find you aqui da penúltima linha, quase que o D some. A gente ouve meio I will find you, tá? Mas é claro que você pode dizer I will find you, as you prefer, alright? Let's practice. When you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you you're so much better than you know. When you're lost and you're alone and you can't get back again, I will find you, darling, I'll bring you home. And if you want to cry, aqui temos and if, muito comum, né, juntar and em if, sem passar pelo D, ao invés de dizer and if, you want to cry, want com to, você junta num T só, want to cry, I am here to dry your eyes. Então, olha, vai percebendo aí esses padrões. O primeiro R não enrola, here, porque eu não tenho uma vogal para ligar depois. Então, here to dry your eyes. Aqui eu tenho, né? Depois de your, eu tenho eyes. Então, faz muito mais sentido your eyes. Uhum. And in no time, you'll be fine. Let's practice. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. And in no time, you'll be fine. E aí vai voltar para o início da música, vai repetir a primeira estrofe toda. E no final vamos ter aquele refrão com algumas partes que já foram e um verso novo. Então, oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. Essa parte já foi. Agora, oh, when you're low, I'll be there by your side, baby. Let's practice. Oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. Oh, when you're low, I'll be there by your side, baby. E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda do início ao fim. E essa foi mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música, com esse super sucesso, música linda de Sade, By Your Side. Se você curtiu, não vá embora sem deixar seu like, caso não tenha deixado ainda, sem deixar seu comentário aí, se ainda não tiver assinado a lista de presença, ok? Lembre de compartilhar essa aula com todo mundo, de hypar o vídeo, se der pra hypar aí, ok? E se você é super fã desse projeto, talvez você queira tê-lo com você para a posteridade, sem depender do YouTube, sem depender da internet, e você pode fazer isso adquirindo os super pacotões. É mais uma maneira de você apoiar esse projeto gratuito de educação e você ainda guarda todo esse material com você para fazer download. Você recebe link para fazer download das pastinhas, já com tudo organizado aqui por temporada, aula em áudio, aula em vídeo e PDF, para você guardar todo esse material com você para a posteridade. Se um dia o YouTube sair do ar, você já vai ter aí todo o histórico da série Aprenda Inglês com Música. Se você quiser garantir seus super pacotões, o link está aí na descrição dessa aula. E claro, se você quiser ser meu aluno, minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, eu tenho certeza que você vai curtir muito. Tenho tanta certeza que te ofereço 30 dias de garantia incondicional. E se você quiser saber mais, não deixa de visitar o site www.intensivo.teachermilena.com. Foi um prazer ter você aqui comigo hoje. Espero que você tenha curtido tanto essa aula quanto eu gostei de preparar essa aula para você. E é claro que eu espero você na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, let's sing. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. You think I'd leave you down when you're down on your knees? I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you won't. And if only you could see into me. Oh, when you're cold, I'll be there. Hold you tight to me. When you're on the outside, baby, and you can't get in, I will show you you're so much better than you know. When you're lost and you're alone, and you can't get back again, I'll find you, darling, I'll bring you home. And if you want to cry, I am here to dry your eyes. And in no time, you'll be fine. You think I'd leave your side, baby? You know me better than that. You think I'd leave you down when you're down on your knees? I wouldn't do that. I'll tell you you're right when you want. And if only you could see into me. Oh, when you're cold, I'll be there, hold you tight to me. Oh, when you're alone, I'll be there, by your side, baby. Oh, when you're cold, I'll be there, hold you tight to me. Oh, when you're alone, I'll be there by your side, baby. See you next class.